E a rua tem uma coisa surpreendente, que é, são pessoas que você nunca sabe quem são, vão passar ali. Então, sim, tem essa coisa bonita também, de faixas etárias diferentes, de crianças, todos os tipos de pessoas, sabe? Às vezes, vamos supor, toco blues, aí vou tocar blues, fazer um concerto, aí vai estar só a turma ali.
Certo. Pois, é isso que eu ia dizer. Tu tocas, na sua maior parte, blues.
Isso.
E rock and roll. E as pessoas passam, de certeza que as pessoas quando passam por ti, puxam logo o ouvido, ouve logo alguém a tocar alguma coisa e param lá. É. Para te ver a tocar. Tu recebes muitos turistas? Não, há muita volta, à tua volta. Qual é o tipo de pessoas que param lá à tua frente para parar uns minutos para te ouvir a tocar?
A rua é um lugar muito diverso, que eu acho que essa é a questão principal. Acaba que eu estou ali desde 2019,
okay.
Desde setembro, e com a pandemia eu fiquei uns períodos, né, que não podia, mas logo que quando voltou a abrir, eu já estava a tocar novamente. Então, a rua é um lugar muito diverso. Tipo, há pessoas que trabalham próxima ali do sítio onde eu toco. Então, ou então moradores de rua, ou pessoas que trabalham também esporadicamente, fazendo coleta de lixo. Essas pessoas todas passam a me conhecer. Várias me cumprimentam. Essa pessoas fixas sem seus turistas, as pessoas, certo, que vivem aquele espaço.
E tens todos os dias, tens aquelas pessoas que trabalham lá à volta e que vão ter contigo.
E com isso foi uma coisa ao longo do tempo, não foi de uma vez, mas é muito legal, muito gratificante, assim, o sorriso, a alegria. Agora, os turistas, eu geralmente toco na parte da manhã, eu prefiro tocar de manhã, é uma escolha também, também não tenho feito tantos concertos à noite. Sei que quando a gente faz concertos muito tarde é difícil.
Sim.
Mas mesmo assim, eu acho que o horário da manhã é um horário que me inspira mais. Eu gosto muito da manhã.
Ok.
Então, eu chego, às vezes, às 10 da manhã, começo às 10, ou então começo um pouco...
Mas por algum motivo em particular, ou preferirias de manhã ou à tarde?
Eu gosto da manhã porque eu me sinto melhor.
Certo.
Tenho uma boa disposição. Gosto do público da manhã, que são aquelas pessoas que... Os turistas que... Acho que sai. Os turistas que vão resolver a Lelo, vão resolver aquela área ali mais cedo para poder, à tarde, estar na Ribeira ou em outros sítios. Então, o turista da manhã, muitas vezes, são também pessoas mais velhas, também há um público mais velho.
Certo.
Porque, às vezes, a juventude foi para a balada na noite anterior. Então, há um público mais velho, família... E essas pessoas gostam muito de blues. Principalmente quem conhece mais, eu acho que os ingleses, americanos, o pessoal também dos Países Baixos também, Alemanha. Certo. E os portugueses também gostam. E eles vão conhecendo a música, certo, sabe? Há outras pessoas também, assim. Tem portugueses e portuguesas de todos os tipos e curtem muito, assim.
Pois, porque é curioso, porque nós aqui em Portugal não temos muito aquele hábito do blues, não é? E então, quando tocas blues, certeza que há muitos portugueses que param um bocadinho para, se calhar, para conhecer, não é? Porque não estamos a falar só de pessoas, não estamos a falar de pessoas como eu, que trabalho na rádio, ou pessoas que ouvem música constantemente, estamos a falar de pessoas de todas as idades que, se calhar, nunca ouviam um B.B. King ou algo do género ali a rodar.
E acho que o blues tem uma coisa bonita, assim,
então,
melódica, e tem uma questão da simplicidade também, que é diferente do jazz. O jazz tem acordes, troca de acordes o tempo inteiro, escalas incansáveis. O blues tem aquela questão, às vezes, de menos notas, mas com mais empenho em cada nota. Então, às vezes, as notas são tocadas com mais força ou com mais intensidade. E isso, para o público em geral, é mais inteligível. Uma música muito complexa, que muda o tempo todo, vai ficando algo para apreciadores. Agora, o público em geral, que as pessoas de todos os tipos, que essas pessoas que eu vejo todos os dias e cumprimento, bom dia, que eu realmente sou muito grata de estar ali tocando para elas, elas são pessoas que gostam do blues por causa disso. O blues tem uma simplicidade que é inteligível, que uma pessoa... que não ouve muita música o tempo todo, consegue acompanhar ali. É claro que tem uns momentos com mais acordes, com mais notas, mas, em geral, é mais melódico, é uma música...
Que se ouve muito bem em qualquer parte do dia, ou altura do dia, talvez.
E outra coisa, também não uso drives muito fortes na guitarra, então a guitarra fica sempre meio limpa, então fica fácil as pessoas notarem as notas, a melodia.
Sim.
Isso é muito bom.
Tu lembras da primeira vez que tocaste no Porto, por exemplo? Foste bem recebida? Pode dizer a verdade.
A primeira vez...
Pode dizer a verdade.
Na realidade, eu escolhi tocar na rua em 2019.
Sim.
Eu já toco... eu tenho uma longa história na música.
Sim. Também quero falar um bocadinho sobre isso daqui a bocadinho.
Tá. Mas no Porto, no início, foi meio... A cidade me acolheu muito bem. Mas eu, no início, não estava tão preparada, porque eu nunca tinha tocado na rua, assim.
Ok.
E, então, eu tinha menos músicas preparadas e, às vezes, repetia elas muito.
Repetias muitas
e
vezes.
E aí, teve uns dias que chegou um morador de rua muito louco.
Que se queixaram.
Ele veio me queixar de mim e tal, mas eu não briguei com ele, porque eu entendi, ele estava a dormir e eu estava... E ali onde eu tocava no início,
certo.
Eu comecei a tocar bem aos pés do Clérigos, numa esquina que tem muito ruído, porque já havia outros músicos ali e tinha uma época que tinha um cigano, muita gente boa, mas que ele colonizava ali perto da Lelo.
Ok.
Já teve vez de eu ir para lá e ele... disputar o território, eu falei, então eu vou descer para a esquina mais embaixo, aí eu tive que descer para aquela. Então lá eu tinha que colocar tudo muito alto, porque passa autocarro, passa moto, passa ambulância, ali em determinados horários, principalmente de manhã,
certo.
Porque fim de semana não, domingo, sábado, agora durante a semana é muito...
Essa zona é muito mexida, sem dúvida.
É muito mexida, ali no início eu tinha que colocar muito alto a guitarra e... para poder acontecer alguma coisa.
Claro.
E também foi um trabalho para mim, assim, também, perante o público, assim, porque eu acho que a rua a gente prepara a gente mais para estar com o público, porque você está o tempo todo diante de um monte de pessoas. Então, para mim, foi muito positivo, assim, enquanto exercício de estar no mundo, fazendo isso perante essas outras pessoas. Eu gosto muito de tocar na rua, assim, acho que me dá muita liberdade. A maior parte dos arranjos são meus.
Sim.
Então não tem aquela coisa de ter que ficar tocando música.
Tá já tocando a tua música, não é? Sim.
Eu toco,
sim,
sim. Então tem essa liberdade para causar.
Já tiveste algum encontro com alguém curioso, sei lá, não necessariamente um famoso, mas já tiveste histórias curiosas com pessoas que te abordam, sei lá, desde jovens, que eles. Não sei.
Já teve, às vezes, jovens que também não entendia muito bem o que, que eu era ali naquela cena, aquela coisa da guitarra sem parar, né? Porque são solos o tempo todo. Não tem base, então...
Já deste conselhos a músicos, por exemplo, a jovens músicos que queiram entrar no mundo da música?
Eu acho que sim. Já de conselho que eu dei foi... colocar a música dele no mundo, se colocar no mundo e a partir dali as coisas vão se ajustando, sabe? Mas acontece, às vezes acontece alguns jovens que chegam aí também querem tocar um pouco. Aí eu falo assim, toca, aí escolhe a base. Já aconteceu de chegar gaitistas, já aconteceu de chegar saxofone, pandeiro.
Qual é a melhor companhia musical em termos de instrumento para ti?
Eu gosto muito de... Com a guitarra elétrica, eu gosto muito de percussão, né? Ou bateria e baixo, ou uma outra guitarra fazendo uma base. Com um som mais acústico, eu prefiro talvez duas guitarras acústicas com um cajón. Mas atualmente no Brasil também eu estou com uma banda e a gente... Lancei esse ano no Spotify um álbum ao vivo.
Sim, senhor.
E a banda é muito legal, muito boa.
Bom, já vou querer saber mais sobre isso, mas antes tu disseste há pouco que decidiste começar a tocar na rua há relativamente pouco tempo. Ou seja, suponho que antes tiveste ou tens ainda uma carreira já há muito tempo no mundo da música. Como é que começou? É justo, é uma pergunta simples e complexa ao mesmo tempo, não é?
Assim, minha mãe tocava... guitarra acústica e acordeon, mas eu não venho de família de músicos, porque desde os 7 ou 6 anos ela já não tocava mais. Mas ao mesmo tempo foi uma referência. Aí eu tive contato muito cedo com os instrumentos e tudo foi muito autodidata, de ouvido.
E quando nunca tiveste aulas, por assim dizer?
Não, praticamente não. Aí...
Eu adoro pessoas que tocam muito bem guitarra, mas que nunca, sei lá, nunca... Sabes ler pautas? Por curiosidade.
Sei a tablatura.
É isso. Mas adoro pessoas que aprendem sozinhas e tocam realmente muito bem.
Mas também, hoje em dia tem internet, mas eu aprendi antes da internet. Na minha época era VHS.
Sim, sim, sim.
O que aconteceu? Quando eu estava com uns 11 anos de idade, eu tinha uma guitarra acústica em casa, com meus irmãos, tentando aprender a tocar alguma coisa. E eu assisti um documentário de blues, que mostrou um pouco do Delta Mississippi. Na época passou em uma emissora que não existe mais. E eu gravei esse documentário em uma fita VHS. Na época tinha um aparelho com umas fitas grandes. E aquilo me tocou, aquilo me... Ali me fisgou.
Certo.
Porque desde então eu comecei a pegar a guitarra e tentar fazer os sons ali que lembrasse aquilo. E isso foi muito tempo eu com a guitarra fazendo isso, guitarra acústica. E as pessoas ficavam impacientes, porque ninguém conhecia blues. Falava assim, não, agora toca alguma coisa.
É. Agora toca uma coisa que nós conhecemos. Senão...
É, não, então toca uma música. Às vezes eu ficava achando que o que você estava fazendo ali? Eu ficava assim...
Que idade tinhas? Que idade tinhas?
Foi a partir dos 11, dos 11. O blues.
Eras uma jovem de 11 anos a já tocar blues, não é? Já...
Arriscar,
já arriscar tudo.
É. E depois eu acabou que... Tinha uma guitarra elétrica também, mas eu sempre quis tocar em bandas. E na época eu gostava de rock também. E aí eu sempre tem um guitarrista que toca... aí ele falou assim, você vai tocar baixo. Aí eu fui tocar baixo.
Exato.
Aí fiquei tocando baixo elétrico. Eu toquei em umas 8 bandas. Toquei uns 15 anos baixo elétrico.
Em 8 bandas?
É.
Caramba.
Tocava uma especializada em Deep Purple, outra em...
Okay.
Esses bandas... sons, Black Sabbath, outras depois do rock brasileiro, outras de MPB, samba rock.
Ok. Então
fui tocando baixo, porque sempre tinha um guitarrista que fazia tudo.
Havia sempre algum slash, não é? É? Havia sempre alguém que queria brilhar.
É, aí então, quando eu vim para Portugal, eu vim também para fazer minha carreira solo. Falei assim, ah, não, que eu vou tocar guitarra. Do meu jeito, o que eu gosto e pronto. E aqui eu vim e comecei com uma Azula Blues, mas ainda tá no Instagram, Azula Blues. E depois de um tempo eu migrei meu nome para Azula Queen, porque sempre tem uns King, B.B. King, Fred King, Albert King. Eu, pensei,
eu ia te perguntar se havia algum motivo por trás, mas já percebi que há.
É, mas então sim. Azula Queen, né?
Sim, 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 sim. É. Eu peço já desculpa que eu anunciei como Azula Blues e no nosso Instagram está Azula Blues, mas Azula Queen é um nome mais apropriado, não é? É o teu nome artístico. Mas então, tu pertenceste a 8 bandas ou pertenceste ainda mais projetos antes de vir para cá?
Não, antes de vir para cá, eu tive esses projetos, mas eu iniciei minha carreira autoral em 2017.
Ok.
Então, em 2018, eu fiz um projeto para o estado de Minas Gerais, que eu escrevi, e consegui uma residência artística. Em 2018, eu vim ao Porto, fiquei 2 meses com uma residência artística com o guitarrista Yuri Matias. Essa residência foi financiada com recursos do estado de Minas Gerais, da Secretaria de Cultura, através de um projeto que eu escrevi e submeti. E ganhei as passagens, ganhei ajuda de custo. Aí fiquei aqui 2 meses.
Uhum.
Isso foi em 2018. Então, quando eu venho em 2019, eu já tinha estado aqui em 2018, tinha feito uma residência artística. E aí, então, eu venho para decidida para poder dar início a isso. E também o Brasil estava num momento muito difícil, político... E várias outras questões também da minha vida, que eu vendi um carro, eu tinha um carro. Vendi ele R$4.000 mais barato que o preço de tabela, vendeu rapidinho. E vim pra cá e tinha o dinheiro de algumas rendas e vim.
Certo. Juntas algum dinheiro para vir pra cá?
Vendi um carro. Eu falei assim,
tem saudades do carro agora ou não? Foi uma boa decisão.
Foi uma boa decisão.
Bom.
Foi. Vendi um carro. No dinheiro. Sim, sim, era um gajo do interior, uma
sim.
cidade pequena.
Sim.
Então pagou no dinheiro. E eu falei assim, nossa, como é que eu vou saber se esse dinheiro é verdadeiro? Eu tava com umas amigas, dividi o dinheiro.
Sim, sim, sim.
E fomos pedir pra elas ir em umas casas de câmbio e verificar enquanto eu negociava.
Pois, aí, porque havia sempre essa hipótese, não é? Ainda para mais uma compra rápida.
É dinheiro vivo.
Certo. E vieste para cá, para o Porto, e depois... Falando desse teu projeto novo que tens com o quarteto, não é?
É um quarteto.
Muito bem, fala-me sobre ele. Tu lançaste agora o álbum este ano?
O álbum chama Blues Sem Fronteiras. Foi um álbum gravado ao vivo em um centro cultural, dois centros culturais, em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais.
Muito bem.
É, foi uma ideia de colocar ao vivo mesmo, no Spotify, é uma coisa que não é muito... Não se fazem tanto. Porque ao vivo tem de tudo, tem todos os sons, tem tudo que tá acontecendo ali.
Certo.
Mas ao mesmo tempo é uma forma também de apresentar a banda on stage, né? E um som que foi feito ali diante do público. Agora, a banda tem uma curiosidade. Que embora chame quartet, só tem três.
Essa era uma das minhas próximas perguntas, porque é um quarteto, mas eu quando vou ver as imagens online, vocês são só três em palco.
É porque o quarto elemento, a gente considera que o quarto elemento é uma surpresa.
Ok,
e
ok.
Pode ser o próprio público. Então vai ser sempre um quarteto.
Sim. Quem são as outras duas pessoas que estavam contigo no quarteto?
Uma é o Gabriel Vieira, um baterista, certo. Jovem, psicólogo, formado, mas... Vem de uma família já de artistas e músico, então tem um berço bem sólido. E o outro é o Thiago, que a gente chama de Mr. T, que toca teclado e faz o baixo no teclado. O Gabriel faz a bateria, e eles também fazem segunda e terceira voz. E eu toco a guitarra e voz principal.
Ok. Como é que foi arranjar estas duas pessoas para tocar contigo? Porque deve ser difícil arranjar ali uma química boa.
Então, vou te contar um segredo. Banda,
okay.
Contar um segredo. Gabriel é meu sobrinho.
Ok,
é
tem
meu
cunha.
Sobrinho. E eu já tocava sempre que eu ia à casa do meu irmão, às vezes. Meu irmão é percussionista e toca. A esposa dele tem um estúdio de dança do ventre. Então, ele está nos ritmos árabes, ritmos egípcios.
Sim.
Então, o Gabriel foi criado ali. E o pessoal também gosta muito de rock and roll. E eu sempre toquei com o Gabriel. Quando ele tinha 15 anos, ele ganhou uma bateria. Então, acho que ele tem um diálogo bom comigo, musical, assim, do ponto de vista de trocas de olhares, de situações que precisam ser revertidas rapidamente, a gente consegue resolver. E o Thiago apareceu através do Gabriel. Estudou numa mesma escola que ele. Então, ele chegou dessa forma e deu uma química muito boa. Teve uns ensaios, os momentos são incríveis, assim, eu acho que a banda é uma pequena constelação, acho que toda banda, você pega, por exemplo, The Police, uhum. O Queen, todas essas bandas, Maneskin, várias, todas que existem aí, Oasis, é um encontro muito, muito feliz de pessoas que realmente têm uma troca musical que flui, muito bem. Eu acho que eu sinto isso nessa banda, assim.
Porque não é fácil, não é? Criar ali uma linguagem única entre vocês os três.
Não é.
E às vezes é uma questão de meros segundos, não é? Mudar um acorde, mudar a música, como tu dizias, reverter algo, não é? É algo que deve ser de certeza que é muito difícil. Vocês ensaiaram bastante antes do álbum ou não?
Esse álbum foi um financiamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte por um projeto pela Lei de Incentivo Municipal, que eu escrevi, que financiou com R$40 mil... Uhum. A realização do projeto que previu a gravação ao vivo do show. E então financiou os ensaios, então eu fiz os ensaios, eu fiz um período de aula de canto ali também, contratei, então fiz toda a preparação o melhor possível durante 4 meses. Eu estava em Portugal em 2022, cheguei lá no Brasil em novembro, então fiquei em dezembro, janeiro, fevereiro, e em março foram os shows. Então foram uns 3 meses de ensaio, 2 e meio, 2 vezes por semana, e com método, trabalhando música por música e tentando fechar as coisas. Então o álbum foi gravado com 2 meses de ensaio antes. Então tudo isso tem que ser considerado.
Certo. Que não é habitual, não é? Todos os álbuns que nós ouvimos no Spotify ou onde quer que seja as nossas plataformas, tudo que nós estamos a ouvir é produto de centenas e centenas de ensaios, não é?
Eu acho
e
que
muitas horas de estúdio, de certeza.
Algumas coisas têm que ser como podem ser, sabe? Eu acho que a beleza da arte, da vida, Também é isso. E é isso. Então, com muita coragem, a gente fez o álbum, gravou lá, fez tudo ao vivo, com 2 meses de ensaio, ou 2,5. E depois desse álbum saiu, a gente fez alguns ensaios, nós estamos com quase 12 músicas novas. E a gente acabou dividindo um pouco o trabalho. Assim, como é o primeiro álbum, a gente tem uma veia que a gente chama de Brasilidades. Se você pegar o álbum e pôr para ouvir, você vai perceber que tem uma música que chama Sertão Gerais, que é uma música já bem brasileira, bem brasilidade. Sim. Tem uma outra que chama Por Muito Andei Distante. E o álbum tem também essa questão do blues, mas a banda tem também uma questão do técnico, porque o...
Está ela, não
é? É. Essa é Por Muito Andei Distante. É uma música... com letra em português. Então esse álbum faz um mix de músicas com letra em português, músicas com letra em inglês, música que mistura um trecho em inglês, outro trecho. E em geral são composições minhas, que algumas eu compus até na pandemia, outras foi tocando mesmo na rua, e duas são do Thiago, e letra minha. E algumas músicas 10 vezes existem há muito tempo, mas eu nunca tive a oportunidade às vezes de tocar ela com banda. Essa música certo. Existe desde 2010.
Pô, a gente tivesse a oportunidade agora de gravar de usar a música e metê-la no disco.
Isso.
Tu há pouco falaste de vários nomes de músicos, pronto, mundialmente conhecidos, mas eu estou curioso, houve algum em particular que quando ouviste ficaste inspirado por esse artista e que ainda hoje em dia ouves com muita frequência? Ou não tens ninguém em particular e focas-te no blues no geral?
Assim, eu ouço muita música, conheço...
És daquelas pessoas, artistas que só ouve, tocas blues, só ouves blues? Ou ouves de tudo um pouco, és muito eclética nesse sentido?
Ouço de tudo, eu tive fases. Tive uma fase do metal,
claro, toda a gente
que é aquela fase do rock bem pesado, Metallica, Sepultura, Slayer, não sei o quê. Fiquei muito, vários anos nisso, até a adolescência. Depois fui para esse rock, hard rock, anos 70. Depois, com uns 20 e poucos anos, eu mergulhei muito na música brasileira. Uma época que os discos de vinil estavam muito baratos, porque na época chegou o CD, e aí o vinil ficou barato, então eu comprava vinil por 50 centavos, um real. Então eu comprei muito vinil de artistas, comprei todos da Elis Regina.
Tô cheio de inveja desses tempos.
Comprei todos do Milton Nascimento, Clube da Esquina.
Finizão real, caramba, isso é muito bom.
E comprei muita coisa de jazz também, então eu escuto muita coisa assim. Atualmente eu gosto muito do Arthur Verocai, gosto muito do Mulatu Astatic, gosto do Ali Farka Turi, gosto de bandas, gosto da eletrônica, gosto... Eu gosto de tudo, assim.
Porque tudo é inspiração, não é? Tudo serve para te inspirares e para tocares aquilo que tu queres tocar, não é? Porque há muita... Eu sinto que no mundo da música, eu já conheci algumas pessoas assim em algumas entrevistas, que quando tocam algo só se focam em ouvir pessoas que tocam aquela música, não é? E se calhar ficam um bocado presas naquele quadrado, não é? Eu acho que é bom...
Abrir.
Ouvir tudo. Até se calhar música que não tem nada a ver, mas se calhar vai-se arranjar ali inspirações em sítios que não estavam à espera.
Mas isso é uma educação musical, porque o pessoal da música tem muito de... Assim, é muito comum na música as pessoas falarem assim, isso é música ruim. Começa a classificar as músicas de um jeito.
Pois.
Que
criou logo um rótulo. Sim.
Já de uns 5 anos pra cá, eu venho fazendo um exercício de apreciar ao máximo todos os tipos de música. Então... Mas eu escuto muito blues, gosto muito do Howlin' Wolf.
Ah, ok.
Gosto muito do Howlin' Wolf. E me inspirou muito nesse documentário foi o Jameson Thomas, que é Mississippi Blues. Ele toca aquela coisa meio rural, meio... e sempre com um olhar desconfiado da câmera, sabe? O tempo todo.
Certo.
E isso me deu muita inspiração. Também o Jameson Thomas foi um desses. Atualmente eu tô curtindo muito, muito assim, o Howlin' Wolf, mas tenho partido para um blues mais alegre, um blues mais soul também, porque eu fiquei muito tempo tocando blues de raiz, então é muita música que fala de temas difíceis. E as pessoas não estão interessadas nisso.
Sim, o blues é tradicionalmente conhecido por ser uma música triste, não é? Dos amores perdidos e das injustiças da vida. Não é? Costuma ser, não é habitual, mas costuma ser, não é?
É, principalmente esse mais de raiz. Depois vai virando uma coisa mais para claro. Festa. Mas eu fiquei muito tempo presa nessa coisa da raiz, então acabei aprendendo muitas músicas também que falam, contam histórias difíceis e agora eu estou fazendo uma reciclagem para poder, em algumas questões assim, para poder ter algo mais. Estou trabalhando com as músicas mais soul, blues soul, que são que jogam mais para cima, porque o mundo já está muito difícil, a vida não é fácil, então assim, tem que...
Basta ligar a televisão para perceber logo, não é?
É, então tem que ajudar as pessoas a estarem melhor, assim, eu também estou tendo essa, buscando essa consciência, assim, das mensagens construtivas, positivas, sair já dessa aura do rock, do punk, não sei o que, já tem muitos anos, então estou nessa coisa de reconhecer que a música é, assim, quase que um mantra, porque as pessoas ficam repetindo isso o tempo todo, ouvindo várias vezes, então... É legal estar ali passando mensagens que vão ajudar as pessoas a se sentir melhor, a superar coisas que a gente acredita que é importante, sabe? Então, eu estou vendo esse momento, mas eu tive muito tempo no blues raiz.
Certo.
Então, é uma coisa mais densa.
Tu achas que é possível apreciar um música blues? Não, deixa-me perguntar desta maneira. Assistir a um concerto de blues é muito melhor que ouvir no Spotify.
O blues tem uma questão do ao vivo. Não é? Tem uma questão do ao vivo porque... O que acontece com o blues? Ele tem umas notas, tem umas coisas que dá uma quebrada um pouco, assim. Vamos supor, você está ouvindo uma banda. Isso aconteceu muito. Eu vejo o público. Eu vejo o comportamento do público também. Você está assistindo uma banda. Banda excelente. Certo. Músicos que... Nossa, que sonho. Mas está tudo tão certinho, tão harmonioso o tempo todo, que vai indo, as pessoas começam a bocejar em alguns momentos, sabe? As pessoas começam a... É mesmo.
Sim.
O blues tem uma quebrada. De repente vem um som de guitarra que é um pouco a origem do rock também.
Certo.
Então, acho que isso é legal. Isso acorda, desperta, tipo assim... Ajuda a pessoa a sentir que tá viva. Agora, tem bandas aí que são excelentes, perfeitas, mas é tudo tão harmonioso, mas tá tudo tão certinho, tudo tão no lugar, que parece que se a pessoa fechar o olho e dormir um pouco, tá tudo bem. Não vai acontecer nada. É mesmo.
Certo.
Então, acho que a experiência musical tem um pouco disso, na minha opinião.
Tu falaste há pouco que existem, obviamente, aliás, basta passear pelas ruas do Porto para perceber que existem vários artistas a tocar em diferentes sítios. Eu estou curioso em saber o seguinte, quem toca onde é algo que vocês falam entre vocês, ou quem chega primeiro a um sítio toca e depois o outro tem que esperar, existe algum tipo de coordenação nesse sentido?
Eu acho que isso foi acontecendo nos últimos anos. Em alguns sítios, isso foi acontecendo nos últimos anos. Nos últimos anos está havendo uma melhor relação entre as pessoas que tocam, que são musicistas que tocam na rua. Teve um período que parece que algumas pessoas colonizavam alguns sítios. Por exemplo, então, se eu chego hoje lá, hoje eu cheguei às 10, cheguei 9h50 da manhã. Pra eu chegar lá às 9h50 da manhã, eu acordei bem mais cedo. Então eu também eu me preparo, eu arrumo meu cabelo, eu vou como se eu estivesse indo para um trabalho comum. Eu não vou, chego lá toda descabelada.
Claro.
Então eu acho que isso é importante, porque é um respeito com as pessoas também que estão passando. Você está ali fazendo algo por elas, né, algo sério. Então hoje eu cheguei lá 9h50, mas já tinha um gajo a tocar. Eu fui, só que ele ainda estava preparando. Então ele começou a tocar umas 10h20, eu esperei até 11h20. Eu poderia ter descido uma esquina para baixo, mas eu queria ficar hoje... Tem dias também que vai muito da disposição física, assim.
Certo.
Aí eu falei assim, vou esperar. Às vezes aí eu falei assim, vou usar esse tempo de espera para poder... Aí eu fiquei pegando sol, fiz alongamentos o máximo possível, tomei café, sabe?
Sim.
Aí relaxei.
Fizeste
tal.
Render o tempo que estavas ali à espera.
Quando eu começo, aí eu geralmente faço um alongamento também. Sempre faço alongamento. Nunca chego e toco. Então eu chego, faço uns alongamentos, aqueço bem meus braços, porque aí eu já começo acertando as notas todas. Não tem esse negócio de ir aquecendo enquanto faço. Eu gosto de começar quente. Então, isso também é uma coisa. Ou seja, aí eu já chego, faço alongamentos, preparo bem meus braços, minhas mãos, massageio se estiver doendo alguma parte, porque às vezes eu toquei muito no dia anterior. E já tento começar acertando tudo.
Certo.
O máximo.
Certo.
Porque para mim isso é muito importante. Talvez tem pessoas que não precisam disso, mas eu sempre preciso, sempre faço isso, uma preparação antes de começar.
Tu sentes que, e isto agora se calhar não sei se faz sentido esta pergunta ou não, mas tu sentes que a Câmara do Porto, por exemplo, apoia os artistas no dia-a-dia, ou achas que existem limitações? Vocês quebram regras a tocar em algum sítio, por exemplo?
Olha,
ou
tem sítios que não pode, por exemplo, as colunas só podem instrumentos acústicos.
Certo.
Então, na realidade, a cidade tem sítios que, por exemplo, a Travessa de Cedo Feita, é um lugar onde tem muitos artistas a tocar também, mas geralmente são instrumentos acústicos. Uma vez eu toquei lá com a guitarra elétrica, foi no Natal de 2019. Passou 5 minutos, chegou 2 policiais à paisana e falou assim, olha, melhor você retirar, porque aqui não pode. Eu fui e retirei na hora. Então já aconteceu isso. Pode acontecer também, se algum comerciante reclamar ou qualquer coisa assim, às vezes pode vir a polícia, alguém fala, e pedir, falar assim, olha... Então, acho que tem um certo controle social também.
Certo, certo.
As próprias pessoas, elas podem receber bem ou não de acordo com o que o artista está a fazer, tipo isso. E eu acho que a Câmara do Porto está tentando regular, né, essa situação. Parece que, enquanto eu estive no Brasil, a Ribeira é muito concorrida. A Rua das Flores e a Ribeira são muito concorridas.
Certo, são as mais comerciais aqui da cidade.
Eu já estive lá. Na
Santa Catarina, talvez, não?
Santa Catarina...
Não tanto.
Não tanto.
Ok.
Eu já estive na Ribeira umas 3 vezes a tocar, mas minha caixa é muito pequena e eu acho que não combina muito com o som dali. Aí eu não voltei mais. Na Rua das Flores estive umas 4 vezes, mas também não me senti bem. Então eu tô me sentindo bem ali perto dos clérigos, perto da Lelo. E é isso, eu acho que também tem isso. Também, porque quem toca música pop até ganha muito mais dinheiro, por exemplo. Os artistas que tocam pop, não sei o quê, toca aquele tanto de música que todo mundo conhece e realmente faturam mais, assim. E a Ribeira e certos lugares pedem isso. Agora, ali onde eu toco, não sei se é por causa daquela coisa do Harry Potter também, que fica passando desse imaginário que passa, certo, na minha cabeça ali perto da Lelo, os clérigos. Tem uma aura, assim, que eu acho que o blues combina muito bem. E já tem, né, desde 2019, eu tô 2021, mais ainda ali perto da Lelo. E eu acho que a gente faz a festa ali pra fila também, assim, sim, as pessoas que estão em espera. E eu acho que às vezes, assim, não só a Câmara do Porto, mas às vezes... Tem os próprios comércios, às vezes, podem também apoiar ou não, podem reconhecer ou não, que você faz algo que facilita o trabalho para eles, que torna a experiência do turista ali melhor. Eu acho que, sabe, não é só a Câmara, acho que a sociedade. Esses dias teve um restaurante que me ofereceu almoço, porque eu sou ali a tocar sempre.
Sim.
Então, acho que essas gentilezas, essas retribuições, que eu acho que... Também, eu acho que a gente também espera isso da sociedade, eu acho que isso tudo é muito recíproco. E a Câmara, eu acho que está tentando regular a Ribeira, principalmente, porque ali tem mais disputa.
E haver regras faz sentido, não é? Senão...
Acho que sim, eu concordo.
Tem que ser controlado, senão vai toda a gente para o mesmo sítio e fazer uma competição de barulhos, não é? E mais as pessoas, mais o turismo.
Mas tem um bom senso, em geral, há um bom senso, assim, por exemplo, uma distância para ser tocado em relação a outra pessoa, que para não um som não bater no outro,
certo,
não confrontar, tem, assim, em geral tem isso, e as pessoas também, os músicos, os musicistas, tem uma coisa também, cada dia é um dia, tem dia que as pessoas estão mais, né, com mais ânsia ou menos, Mas tem dado certo, assim. Eu acho que tem tido esse bom senso. É, ali onde eu toco tem tido essa questão de ter o rodízio. Então, se eu tô lá a tocar e chegou alguém e falou comigo, aí eu toco uma hora. Agora, se eu tô lá, já aconteceu, igual domingo passado, não chegou ninguém. Eu pensei, ah, então vou continuar a tocar. Aí toquei 2 horas seguidas.
Certo.
Que aí, de acordo com a receptividade do público, você percebe que tá tendo uma boa receptividade. Claro. Aí fala assim, ah, então vou continuar. E também tem vezes que tô lá a tocar e é como se não tivesse nada a acontecer. Então, tem um pouco disso.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa, Azul, e eu também quero saber aqui, antes de acabar, vais tocar amanhã, por exemplo? Quando é que as pessoas podem esperar ver-te no teu spot? E para especificar o teu spot onde costumas tocar, sabes o nome da rua, não é? Cândido dos Reis? Não tenho certeza se é Cândido dos Reis ou não, se é a rua do Plano B ou não.
É, a rua, tem a rua do Plano B, tem a rua também do Galeria de Paris.
Certo.
Que é aquela rua...
Mas não é das galerias, mas não, é a rua de baixo.
Não, tem a Rua das Galerias, que é aquela rua que dá bem ali na Lelo. Que tem uma loja que chama Marques Soares, eu acho.
Certo.
Toco muito ali. Sim,
muito bem.
Toco no sítio de baixo. E quando esses dois não tem como, tá muito cheio, eu toco lá nos Clérigos. Então, minha história nos Clérigos começou assim, porque já tinha gente aqui. E na época não tinha essa coisa dessa educação. Tinha umas pessoas que monopolizavam. Um cigano que monopolizava ali perto da Lelo. E depois eu fiz amizade com ele. Mas a coisa mais interessante é isso, que depois várias pessoas que, assim, depois começaram a gostar de mim, porque eu também não falei assim, ah, então deixa, tá bom. Depois a pessoa vê que não é bem assim, sabe?
Certo.
E, mas deixa eu pensar, qual que foi a pergunta mesmo? As pessoas podem me esperar ali nessas três esquinas, geralmente entre 10 da manhã e 1 da tarde. Eu tenho tido um pouco de disciplina também para ter um dia ou dois de folga por semana, para não ficar essa coisa de ir todo dia, para poder trabalhar outras músicas, para poder também me dedicar a outras coisas. E eu sou muito grata assim, a poder estar fazendo isso para a cidade. Tem dia que eu toco para a cidade, eu sei que não entrou 5 euros, não entrou nada. Eu falo assim, não, estou tocando para a cidade.
Sim, mas é de prazer tocar na cidade do Porto.
É, tocando para a cidade. Assim, ah, eu estou oferecendo para a cidade. A cidade também oferece muita coisa para a gente. Eu acho que tem isso, assim. A cidade é uma cidade muito boa. É, o mundo tem muitas cidades, né? Se você for rodar, você vai ver. Então, o Porto é muito legal. É uma cidade bacana, é agradável. Está vivendo essa questão do turismo.
Já experimentaste tocar em outra cidade? Só por curiosidade. Já experimentaste... Ir a Guimarães ou Braga ou...
Já toquei em eventos. Já toquei em Guimarães, já toquei Hermesinde, Ovar, mas foram eventos.
Quando convidam, não é?
Quando convidam.
Muito bem. Antes de terminarmos, algum projeto que queiras anunciar ou partilhar ou no futuro tocar, é isso?
Então, quero anunciar no Spotify... vocês fazerem a busca aí, Azula Queen Quartet, vocês vão ver um álbum muito legal, que chama Blues Sem Fronteiras. Sigam lá no Instagram, Azula Queen, mas pode aparecer Azula Blues também, mas Azula Queen.
Sim.
E agradecer e dizer que espero que essa música venha a ser um pouco da cara também, de algum pedacinho da cidade. Acho que tem um pouco disso. Eu às vezes vou ao Brasil, fico 3 meses lá pra fazer esses projetos lá também. Certo. E aí quando eu volto eu vejo a satisfação, as pessoas me... É muito bonito, isso tudo me motiva muito, assim, esse carinho, essa receptividade, isso tudo me dá muita força e motivação.
Que bom. Azula, vou escolher aqui uma música para tocar do teu álbum. Se tu concordares, vou tocar Por Muito Andei Distante.
Pode.
E já é uma coisa, desculpa. Preferes outra? Posso tocar outra.
Pode tocar Baby Please, porque tem mais a ver com blues agora, eu acho. Por Muito Andei Distante, você ouve em casa.
Muito bem.
Reflete.
Boa, gostei. Quero te agradecer também por teres vindo cá ao programa. Como eu te disse há pouco, eu era uma daquelas pessoas que passava a ver-te tocar e ficava contente de ver, mas nunca ia dizer nada. Portanto, fico muito contente que tenhas vindo aqui ao programa.
Obrigada.
E fiquei contente também de partilhar a tua história também com quem está a ouvir o programa. Obrigado, Azula.
Obrigada, Miro.
Vamos agora ouvir Baby Please do álbum Azula Queen Quarteto. Quarteto, que no fundo não é um quarteto, mas.
Mas é um quarteto.
É um quarteto.
É um quarteto. Thank you.